deputadas, senhores deputados, muito bons dias ou boa tarde. Vamos então começar esta nossa reunião. É uma reunião, penso que, extremamente rápida e que foi motivada, sobretudo, por um relatório parecer que é extremamente urgente, pelas razões que certamente imaginarão, que tem a ver, portanto, com a substituição de Francisco José de Almeida Viegas pela senhora deputada Maria José Vieira Teodoro Moreno. A razão desta urgência é a seguinte: isto é uma situação, enfim, que foi um bocadinho desagradável, porquanto o ex-deputado Francisco José Viegas, que na altura em que saiu do governo solicitou a suspensão do mandato alegando razões de saúde, e que são respeitáveis, obviamente, só que o mandato expirou, essa suspensão expirou ao fim de 6 meses. E passados esses 6 meses, nada surgia, nem da parte do seu deputado, nem da parte dos serviços do grupo parlamentar, que normalmente fazem esta transição, nada surgia para se regularizar a própria situação, ou do seu deputado Francisco José Viegas, ou da sua deputada Maria José Moreno. Portanto, o prazo acabava a 24 de Abril, portanto, imaginam que havia uma situação que estava por regularizar e que era uma situação, obviamente, urgente. A razão da aflição é que não se conseguia falar com o Sr. Francisco José Viegas. Portanto, eu próprio falei com o chefe de gabinete do grupo parlamentar do PSD, que estava com o mesmo problema, portanto, não conseguiam obter uma definição do Sr. Dr. Francisco José Viegas sobre o que é que pretendia fazer. Portanto, ou seja, só havia duas opções: ou reassumia o mandato ou pedia a renúncia do mandato. Pronto, e eu na passada terça-feira, portanto, comuniquei ao seu chefe de gabinete no grupo parlamentar do PSD que, se até hoje este assunto não estivesse esclarecido, queria colocar o problema à Comissão e a Comissão tomaria uma deliberação, porque não podemos continuar numa situação em que não se sabe bem quem é que está a exercer o mandato, ou seja, qual é a legitimidade de quem está a exercer o mandato. Pronto, felizmente a carta chegou. E, portanto, assinada pelo senhor ex-deputado Francisco Viegas, e em que renuncia ao mandato. Portanto, a história é só esta, e a razão desta urgência, como imaginam, para que nos plenários de hoje, da manhã, a coisa esteja já devidamente regularizada, é necessário que nós aprovemos este parecer agora aqui. Portanto, a razão é esta, eu lamento bastante, mas parece que não há uma consciência da responsabilidade que isto implica. Quer dizer, não se pode desaparecer assim, sem mais nem menos, e não dar explicações a um órgão como a Assembleia da República. Portanto, sobretudo quando se é instado para o fazer. Mas pronto, a situação está ultrapassada, mas essa é a nossa urgência. Portanto, eu perguntaria, sim, Sr. Deputado, para ir também, se faz
favor. Quer dizer, mas da data de 24 de Abril até hoje, 2 de Maio, o que é que acontece? Quer dizer, quem é que...
Os efeitos, portanto, é a senhora deputada Maria José Moreno, que está, se nós aprovarmos este relatório, segue para o plenário e, portanto, estará, obviamente, legitimada. Neste momento não tem legitimidade. E, portanto, a questão é essa. Estamos aqui num limbo de ilegitimidade. Por isso é urgentíssimo nós aprovarmos isto. Embora, de facto, nunca me tinha passado uma situação destas em que a pessoa interessada não definia aquilo que queria. Mas pronto, pergunto se há mais alguma questão. Não havendo, iríamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado este relatório. Depois, temos aqui um segundo, e eu peço desde já desculpa, mas houve aqui um lapso na convocatória, nesta, não na primeira, em que o assunto não estava ainda metido, mas de facto não se trata do levantamento de imunidade da deputada Catarina Martins, mas tão somente de uma autorização para que preste depoimento na qualidade de testemunha. E portanto, assim sendo, temos aqui o parecer que foi elaborado para a sua deputada Cecília Honório, pedia-lhe que, se tivesse alguma coisa que desejasse acrescentar ou elucidar, tem a palavra.
Sr. Presidente, é breve, nem fiz o parecer, não tenho aqui, mas é rápido. Relativamente à pretensão apresentada, não só a deputada refere que não esteve nos acontecimentos mencionados, não tem qualquer conhecimento sobre os acontecimentos mencionados, como relativamente à própria convocatória, não se preocupe, o nome apontado que nós fomos vendo nem sequer coincide com o dela. Pelo que nesse sentido se fiz o parecer que conhece.
Mas trata-se seguramente de um equívoco de alguém, mas que seguramente não é da parte da senhora deputada. Pois, muito bem. Alguma dúvida sobre esta questão? Pronto, não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade. Antes de saírem, permitam-me só lançar para a mesa o seguinte. Portanto, estava prevista uma audição regimental com o ministro Miguel Relvas, na altura o ex-ministro Miguel Relvas, que na altura, portanto, foi adiada. Penso que se justificará que nós retomemos a normalidade destas audições, contactando o novo titular da pasta para inquirir qual é a data em que estaria disponível para vir aqui à nossa comissão, porque nós temos direito àquele número de audições regimentais por sessão e esta está em falta. Portanto, eu irei contactar com o novo titular para saber da sua disponibilidade para vir cá, mas não queria estar a fazê-lo sem pelo menos dar conhecimento aqui à comissão. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre isso, não? Sou deputada Francisca Almeida, chegou agora, mas eu posso repetir se...
Eu é evidente que, diria apenas o seguinte, é evidente que a Comissão tem todo o direito ao número de audições regimentais que estão previstas justamente no regimento. Aquilo que me parece é que o Sr. Ministro tomou posse ainda há relativamente pouco tempo e, portanto, há que dar algum tempo ao Sr. Ministro para tomar em mãos a todas as matérias para que justamente nos possa vir com o maior número de dados e de perspectivas e de, enfim, e de estratégias. Acho que é natural, quando sucede uma transferência de pasta justamente com a dimensão daquela daquelas que nos ocupam aqui, dar algum tempo ao Sr. Ministro para que justamente possa, no fundo, que essa transição possa acontecer de uma forma natural e porque o Sr. Ministro, quando cá vier, já venha perfeitamente inteirado do detalhe de todas essas pastas. Acho que é natural que isso aconteça. De resto, Sr. Presidente, já sucedeu noutras comissões.
Muito bem, aliás, longe do meu espírito estar a querer colocar qualquer ultimato ao Sr. Ministro de que tem que vir cá já no prazo de uma semana ou de um dia ou de 3 dias. Portanto, é evidente que o Sr. Ministro dirá também de sua justiça sobre, digamos, aquilo que considera um prazo razoável para poder vir cá, mas provavelmente ainda ninguém terá dito ao Sr. Ministro que ele teria esta obrigação de vir cá e, portanto, mas com toda a naturalidade e sem qualquer pressão de ultimato, é evidente que eu acho que este contacto se justifica com o Sr. Ministro e dizer, olha, é bom que preveja no seu calendário, vai ter que vir aqui, diga-me o que é que acha que é um prazo razoável, não muito extenso, mas também não estamos a pedir para amanhã, mas para vir cá. Sr. Deputada Cília Honório, depois a Sra. Deputada Inês de Medeiros e não sei se mais alguém. Sra. Deputada Cília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre esta matéria e sobre outra, sobre esta, acho a sua pretensão obviamente natural. É evidente que o Sr. Ministro terá o tempo necessário para se inteirar da complexidade da pasta que assumiu. É certo também que ele já respondeu a algumas perguntas, nomeadamente feitas pelo Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, pelo que me parece que ele está mais dentro do que possamos temer que esteja. E, portanto, desenvolveu os esforços necessários nesse sentido. Há matérias de uma enorme sensibilidade, nomeadamente RTP, enfim, muitas matérias que nos levam a querer tê-lo cá para fazer esta discussão. Segunda questão, e peço desculpa porque porventura foi desatenção minha ou não participação em reuniões, como sabem, eu tenho muitas vezes sobreposição da primeira comissão, é se nós a partir daquela audição que fizemos sobre imprensa regional e local, se aquela pretensão de podermos ter alguma iniciativa, algum trabalho conjunto nesta comissão, independentemente de iniciativa dos grupos parlamentares, se levamos para a frente, se não levamos, se há condições, se, não sei se já fizeram alguma reflexão sobre isso e por isso deixo-vos esta questão.
Não houve ainda, de facto, nenhuma reflexão sobre o follow-up a dar àquela conferência, mas se o desejar, eu também penso que poderemos agendar isso para uma próxima reunião, até para os grupos parlamentares também refletirem sobre a matéria e dizerem aqui o que é que pensam que eventualmente poderá ser esse follow-up. Portanto, poderá haver um documento conjunto, poderá haver... Porque a ata foi aprovada, mas a ata nestas conferências não é exaustiva. Portanto, a ata remete para o registro áudio e vídeo da conferência. Eu diria que posso agendar isso numa das próximas reuniões e teremos a ocasião. Sr. Deputado Inês Medeiros, faz.
Sr. Presidente, eu confesso que já o Sr. Presidente em parte já respondeu à Sra. Deputada Francisca Almeida, no sentido que, obviamente, tempo nós já estamos a dar ao Sr. Ministro, portanto, o prazo normal até já passou. Quero só lembrar que é evidente, dado o tamanho da pasta que recebeu e a própria situação difícil em que o país está, nós entendemos que o Sr. Ministro precisa de algum tempo a se inteirar dos assuntos, mas o país não para, porque há uma mudança de ministro, e pelos vistos na RTP também não para, por exemplo, as decisões também não param. Portanto, nesse sentido, eu não gostaria de ver o PSD numa atitude que nós já vimos várias vezes de recusar e adiar sistematicamente. Obviamente, damos um prazo ao Sr. Ministro. Senhora Deputada Francisca Almeida, não a interrompi, mas estranha esta atitude defensiva imediatamente e reconheço os velhos hábitos de recusar a vinda dos ministros. Não estamos a impor nenhuma data. Espero que o PSD não nos leve a ter que exigir, de facto, uma data para remeter. Nós estamos, neste momento, em maio. Portanto, temos maio e junho, espero que daqui até possamos ter até a segunda possamos ter aqui o Sr. Ministro em condições e a falar de assuntos que, de facto, alguns deles são de facto urgentes e que têm, aliás, diga-se passagem, que eu saiba, não houve nenhum requerimento a pedir a presença do Sr. Ministro, como prova de que todos os deputados desta comissão estão conscientes da dificuldade que é assumir uma pasta e uma pasta tão complicada e provavelmente até ter que tomar decisões que até contrariam decisões anteriores. Portanto, não há da nossa parte, de facto, nenhum ultimato, mas não posso deixar de ressalvar aqui, não há ultimato, mas a presença dele é absolutamente desejada em prazos normais para se inteirar. Portanto, acho que o Sr. Presidente faz muito bem, nem que seja para ele ir preparando a audição. Muito obrigado.
Sr. Deputado Raul Almeida, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só muito rapidamente e para não me repetir, obviamente que me pareceu que a discussão se gerou, Sr. Presidente, a primeira formulação que fez carecia do esclarecimento da segunda, digamos assim, portanto, pareceu-nos, e de facto a vinda regimental do Sr. Ministro aqui à Comissão já estaria em atraso e pareceu-nos numa primeira abordagem, portanto, quase um pedido de urgência. Obviamente que a partir do momento em que o Sr. Presidente esclarece que há essa nota de bom senso, de compreensão e de articulação que o Sr. Presidente também saberá fazer com o Sr. Ministro, portanto, parece-nos que é a maneira certa de lidar com a questão, portanto, e aguardarmos que o Sr. Ministro venha num prazo razoável que nos permita a nós ter os esclarecimentos que são devidos à Comissão e que o Sr. Ministro esteja preparado para os dar, tão só e, portanto, nesse sentido que as coisas se façam assim. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Se não houver mais matéria, nós daremos então hoje a reunião por terminada. Obrigado. Boa tarde.